Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de abril de 2020, um dia que começou com passarinhos, maritacas, eu até tentei gravar de novo, mas aí alguém ligou lá, uma motocicleta, ou seja lá o que for, a passarinhada parou. Aliás, isso é uma coisa curiosa, porque os poucos ruídos que eu estou ouvindo aqui de casa, eles têm, já traduzem um pouco essa desigualdade brasileira tão típica, né? Eu tenho ouvido motocicletas, né, motocicletas barulhentas, provavelmente motocicletas velhas ou, sei lá, muito simples, que devem ser provavelmente desses entregadores, né, do da Rappi, ou seja o que for, iFood, né, a troco de um troco, literalmente, os caras se expondo por aí para saciar os nossos apetites. Né? Então eu estou ouvindo esses meninos desesperados, né, para conseguir ganhar alguma grana nessa pandemia, e, ao mesmo tempo, helicópteros. Vamos nos lembrar, não sei se ainda a estatística vale, mas até algum tempo atrás, São Paulo era uma das cidades que mais tinha helicópteros no mundo, né? Porque o trânsito é muito ruim, quem pode, pode, o cara anda de helicóptero, a não ser que sejam helicópteros de pronto-socorro, eu não sei. Mas é o que é, como tem começado aqui meus dias, é com essa desigualdade gritante. O que eu tenho para comentar com vocês? É curioso porque não sei se vocês conhecem um artista chamado Edward Hopper. Eu gosto muito do Hopper, mas gosto muito mesmo. Hopper é um pintor americano e alguns quadros vocês certamente já viram. Tem um quadro que são algumas pessoas num restaurante à noite, tem uma moça no cinema, tem uma moça sentada na cama olhando pela janela. E tem uma coisa interessante dos quadros do Hopper, procurem, eu vou dar link aqui. Eu lembrei dele porque tem uma exposição online aqui, eu acho que vocês vão gostar. Mas o que é muito interessante dos quadros do Hopper nesse momento é que todos eles agora têm cara de pandemia, porque são pessoas muito isoladas e um mundo muito vazio. Então Hopper, sem querer, aí tem um caráter meio profético, meio visionário, quem diria. Mas bom, segunda-feira normalmente eu tenho um monte de coisas acumuladas, porque eu tive mais tempo para ouvir mais coisas e para assistir mais coisas, e essa não vai fugir à regra. Na verdade, uma das coisas mais interessantes que eu ouvi é essas atividades domésticas, né? Tirando a aspiradora é um pouco mais difícil, você tem que ter um fone de ouvido um pouco mais robusto, mas as outras atividades, tipo lá, lavar louça, né, ferro, etc. e tal, elas são ideais para você ouvir esses podcasts mais longos. E eu tenho me deleitado com algumas entrevistas do Santa Fé Institute, que é uma instituição focada em complexidade, e eles trazem uma entrevista extremamente interessante. Aliás, podia ser mais interessante. Ela só não é mais interessante porque o entrevistador tem um ego desgraçado, né? O cara o tempo todo, ao invés de extrair, né, as informações do convidado, aproveitar o encontro, né, para que o convidado ali desabroche, mostre tudo o que tem. O rapaz tem umas ideias na cabeça e ele fica atropelando, é um saco. Tanto é que agora eu estou atrás aí para ver se eu encontro mais material dessa pesquisadora, que se chama Olivia Judson. É um nome estranho, mas Olivia Judson. A moça é bonitona e tal, o que é mais interessante, o que ela estava falando ali, que me chamou muito a atenção, é o seguinte: essa relação bastante toma lá da cá, nessa bastante bidirecional, uma simbiose praticamente, entre o quê? A vida orgânica, né? A vida e o planeta. Acontece o seguinte: à medida que a vida surgiu, ela imediatamente começou a produzir efeitos no ambiente. Então, ela divide essa história toda da vida e do planeta em cinco fases. Eu não vou lembrar cinco, ainda mais porque o cara não deixava a mulher falar. Mas o que é mais interessante dessa história aqui é a seguinte: hoje, por exemplo, o céu está azul. Sabe desde quando o céu é azul? Não é desde sempre. Por quê? Porque quando a vida começou, lá, pode ter sido debaixo de alguma chaminé oceânica, seja lá o que for, tal, desde então ela começa a afetar o meio ambiente. Então, em algum momento, né, por exemplo, não tinha oxigênio dando sopa por aí no ar. Ainda mais que o oxigênio é um troço muito instável. O oxigênio não fica dando sopa, não fica dando bobeira. Alguém pega esse oxigênio, o oxigênio é muito reativo. Então o que acontece? Não tinha oxigênio dando sopa. O que acontece é que surgiram formas de vida que produziam oxigênio, mais ou menos como o fitoplâncton produz hoje nos oceanos. Eu já comentei aqui que metade do oxigênio que a gente está respirando vem do fitoplâncton nos oceanos, que lá faz fotossíntese alegremente e produz oxigênio. Pois bem, surgiram formas de vida que produziam oxigênio, que em princípio é uma coisa tóxica para várias outras criaturas, né? Para muitas criaturas o oxigênio era tóxico, mas o que acontece é que essas criaturas que faziam fotossíntese, elas acabam se multiplicando tanto e elas acabam produzindo tanto oxigênio, mas tanto, que isso acaba mudando a atmosfera. No começo esse oxigênio era absorvido pelo próprio solo, o solo só tinha ferro. Ferro viu oxigênio, adivinha o que ele faz? Ele enferruja. Aí o oxigênio começa a mudar e aí você tem oxigênio na atmosfera. A hora que você tem oxigênio na atmosfera, o céu começa a ficar mais azul. Aí você começa a ter, as plantas começam depois de muito tempo a se aventurar pela terra. Bom, aí é uma dança essa história, é uma dança. A gente vai mudando o meio ambiente vai possibilitando novas formas de vida. Essas novas formas de vida também vão alterando o ambiente. Achei super legal essa história, e daquelas cinco fases, que eu ainda quero entender melhor, eu realmente vou pesquisar e vou assistir mais coisas. A última delas é a Era do Fogo. Aí o cara fala, pô, engraçado, porque quando você fala fogo, fogo parece uma coisa, né, imemorial, né, parece uma daquelas coisas eternas, né, os quatro elementos, ar, terra, água. Eu falo, não, fogo é muito recente. Você não tem fogo desde sempre. Porque para alguma coisa pegar fogo, você precisa de três coisas. Oxigênio, que nem sempre existiu. Segundo, alguma coisa para queimar. Você não tinha nada para queimar, você não tinha árvore para queimar. Primeiro, precisam aparecer as árvores. As árvores precisam morrer para fazer lenha a hora que você tem lenha. Ou, sei lá, você precisa ter alguma coisa que queime. Você não consegue botar fogo no deserto, você não consegue botar fogo no oceano. Então, oxigênio tem, aí surgem as plantas, e aí a última coisa que falta é uma fagulha, mas isso sempre existe. Se você olhar no, pegar um telescópio e olhar outros planetas lá no universo, outros planetas têm raios, né, tem vários fenômenos desses atmosféricos que podem iniciar um incêndio. Mas olha que interessante, o fogo por si só é relativamente novo. Eu gostei, eu vou pesquisar mais, eu vou dar o link aqui para caso vocês queiram ouvir, porque eu achei muito interessante essa visão de que não é que existe assim, um planeta feito, sei lá por quem, por alguma divisão, para ser perfeito, maravilhoso, para abrigar a vida e vamos... Não, na verdade a vida sempre alterou o planeta. Sem a vida, esse planeta não seria tão habitável. Tanto que existe uma tese, é uma tese meio... aquelas teses meio perfumadas, né? Meio assim, esotéricas, que chama a tese de Gaia. Gaia é aquela ideia de que, na verdade, o planeta inteiro é um macro-organismo. Bom, mas e aí já começa a entrar num território que eu fico um pouco desconfortável. Mas a ideia de que o planeta em si foi moldado pela vida, né? E também molda o que é possível para a vida... eu acho absolutamente sensacional, mas tudo bem, vamos lá. Até para entrar um pouco nessa linha, para a gente parar com essa história de ficar pensando nas coisas em caixinhas, né, isoladas, né, em bloquinhos, eu acabei de ler agora uma... dentro do Technology Review, você tem o site da Technology Review e tem o blog do MIT. O blog do MIT normalmente dá destaque ali para os personagens do próprio MIT e tal. Eles estão dando destaque para um personagem que... é um arquiteto urbanista. É a última coisa que você vai pensar no MIT, é um arquiteto, né? Mas, pois bem, qual é a graça? Os projetos do cara são justamente projetos em que ele não só tenta integrar, ou fazer lá uma coisa bacana entre o espaço interno e o externo, ou seja, ele constrói coisas que conversam com o meio ambiente, que conversam com o entorno, né? Não é que aqui em São Paulo que todo prédio parece uma nave espacial cercada de grades, né? Seguranças, tudo é fechado, né? Essa coisa insana, a gente mora, a gente nem precisava da pandemia para se sentir em lockdown, qualquer paulistano mora em lockdown, que é grade, alarme, câmera, a gente vive praticamente no regime de segurança máxima. Mas ele tem essa preocupação de criar espaços que conversem com o que tem em volta e que permitam, isso que eu acho que é o mais interessante, permitam um ambiente de convívio, que permitam novas maneiras de conviver. né, resgatando o quê? Que nós somos criaturas sociais, né, que é justamente isso que a gente está sentindo falta agora, que é justamente do convívio. Né? Se a gente realmente fosse criaturas que nasceram para ficar olhando para telinhas, a gente não ia achar ruim lockdown nenhum, mas a gente está padecendo. Bom, vamos lá, vai ser um pouco aleatório, porque eu acabei vendo muitas coisas diferentes. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem no Washington Post, justamente sobre esses pobres entregadores, e aqui tem até algumas ironias que são dolorosas, né? Que são aqueles caras que ganham uma miséria para entregar a bolsa da Gucci, né? Para entregar itens de luxo, o cara está lá em casa sem fazer nada, ah, vou comprar uma bolsa Louis Vuitton, né? Aí ele gasta uma fortuna e o infeliz que vai entregar isso, né, de motocicleta, etc e tal, pedalando, vai ganhar lá $3, né? Então essas pequenas ironias, até que ponto é ético, a gente aqui, até compartilhar com vocês, acho que é legal compartilhar essas decisões, a gente não tem feito esses pedidos, pedido de almoço, pedido de... A gente tem cozinhado, a gente faz um grande pedido de mantimentos do supermercado, o supermercado tem lá a estrutura de entrega deles, a gente tem cozinhado em casa, a gente tem usado o mínimo possível esses entregadores. Às vezes a gente se surpreende, né? A gente pede, sei lá, alguma coisa da farmácia e quem vem entregar o negócio da farmácia é o cara da iFood, né? Já vê até coisa de banco sendo entregada pela iFood, que é uma coisa meio bizarra, mas a gente está tentando, sobretudo por questões éticas, né? Para você não expor desnecessariamente gente que não tem outra escolha, né? Fica aí, fica a dica. Aliás, falando em dicas, eu vou fazer um comentário aqui. Eu tenho bastante livro na prateleira que, sei lá, ou eu já li, ou eu não lembro se eu li, etc e tal. Então, ontem eu peguei, estava dando uma olhada e achei um livro do Ítalo Calvino, que é um autor que eu adoro, gosto muitíssimo. Eu peguei e falei, ah, vou começar a ler, tirei uma foto, publiquei, e alguém se empolgou e falou, poxa, legal, porque eu acabei de baixar um outro livro do Calvino. E aí eu comentei, falei, pera, o que você quer dizer com baixou? Você comprou no Kindle, né? Você comprou em alguma... Não, eu achei o PDF. E aí vem uma questão que me pega, tá? Desculpa, eu não estou querendo expor ninguém aqui, mas eu acho que vale a pena sempre um cutucão desses, porque muitas vezes a gente faz algumas coisas na fronteira da ética, porque ninguém está vendo, porque ninguém vai ficar sabendo, porque seja lá o que for. Mas é legal a gente dar uma cutucada nessas pequenas decisões do dia a dia. Eu sou absolutamente contra baixar livro pirata em PDF. Ponto. Não é porque você pode baixar, não é porque existe, não é porque é fácil clicar, não é porque está ali, não é porque alguém fez, que a gente pode e deve ou deveria baixar um troço desses e consumir. Quando a gente faz isso, a gente sabota uma indústria inteira. A gente sabota o autor, a gente sabota a editora, a gente sabota a livraria. E ninguém quer que as livrarias desapareçam, ninguém quer que os autores desapareçam. Eu produzo conteúdo de graça. Se eu fosse depender do que eu publico, eu acho que eu estaria frito, porque é muito difícil no mundo de hoje você contornar essa questão da pirataria. Ninguém quer pagar nada, ninguém quer gastar nada, ninguém quer pagar jornal, né? Então fica aqui esse pequeno toque, né? Eu faço questão de assinar alguns jornais, mesmo quando eu tenho pouca grana, eu continuo assinando. Eu faço questão de suportar alguns, de dar apoio, de apoiar alguns canais de conteúdo. Recentemente um amigo me mandou uma coisa para ler, quando eu percebi que eu estava lendo, eu falei, pera, isso aqui é um livro? Aí quando eu vi era um livro em PDF, que saco, o que eu fiz? Eu achei o livro online e eu comprei o livro online. Aliás, eu comprei dois e mandei um de presente para a pessoa que tinha me dado o PDF. Então só um toque aqui para mostrar que essas decisões que a gente toma aí, né, na surdina, elas merecem ser levadas em conta. Pois bem, isso porque eu estava falando de motoboys, né? Tem algumas questões biológicas, já que eu estava começando aqui, falando da história da vida na Terra, eu me lembro que há muito tempo atrás estava viajando, eu adoro visitar museus de ciência, tá? Eu não sei se eu sou uma boa companhia para todo mundo em termos de viagem, porque eu não estou muito interessado em balada, em, sei lá, aventuras gastronômicas, eu acabo sendo rato de museu. E aí, em Chicago tem um museu de ciência extraordinário. Se vocês forem a Chicago, Chicago tem inúmeras opções culturais, é uma maravilha. Mas uma das coisas que as pessoas muitas vezes deixam de ver é o bendito Museu de Ciências. Para você ter uma ideia, eles têm um submarino alemão da Segunda Guerra inteiro. Eu não estou brincando, eles resgataram um submarino alemão Um submarino alemão, e você pode entrar dentro de um submarino alemão da Segunda Guerra, é sensacional, tem locomotivas e tal. E eu me lembro da parte infantil, que é uma parte que sempre me chama a atenção, né? Como é que você atrai a garotada para a ciência? Que tinha um painel, que era assim, você ficava de frente, era praticamente um espelho interativo, né? Em que você ficava de frente para esse painel, e aí ele começava a mostrar no seu reflexo, né, qual é a idade do seu corpo. Aí você fala assim, como assim a idade do meu corpo? Né, o meu tem 55. Não, né, acontece que o seu corpo se renova constantemente. Então a sua pele tem, sei lá, 15 dias. Né, a sua pele é inteira renovada a cada 15 dias. O seu fígado é inteiramente renovado a cada X anos. E por aí vai, você tem os seus ossos, né, as células dos seus ossos são renovadas a cada 10, 15 anos. Então o teu corpo, né, que você, né, você olha no espelho e fala, esse sou eu, né, desde sempre, não, na verdade as coisas estão sendo renovadas, né, quando você fica 10 anos sem ver alguém, essa pessoa te fala, olha, você não mudou nada, é papo, porque várias coisas mudaram, o fígado, o pâncreas, é tudo, né, feito de novo. Isso é muito interessante, por duas razões. A primeira delas é que eu tinha comentado semana passada de uma pesquisa que estava usando, olha que interessante, né, as explosões, os testes nucleares da Guerra Fria para conseguir determinar a idade dos tubarões da Groenlândia. Os tubarões-baleia da Groenlândia são criaturas que podem viver centenas de anos, 600 anos, 300 anos. E uma das maneiras de você, eu comentei isso, era você justamente usar a contaminação que a gente gerou no planeta. Olha aí aquela história, né, da vida alterando o planeta. Quando a gente fez os testes nucleares na década de 50, 60 e tal. Pois bem. O que acontece, o que eu não tinha me tocado, é que é uma das maneiras de você identificar, porque imagina, você chega lá no tubarão que tem 300 anos, aí você vai tentar falar, bom, eu quero ver a pele do cara. Não, a pele foi trocada, sei lá, 10 anos atrás, a pele foi trocada uma semana. Falei, pô, eu quero alguma coisa que realmente esteja, né, no corpo dessa criatura desde o começo. E aí a questão é, quais são as partes do seu corpo que estão com você desde o começo? Na verdade, pouquíssimas. Neurônios, algumas partes do seu cérebro, você já nasce com elas e continua com elas, a menos que você, sei lá, destrua usando substâncias estranhas, né? Mas uma delas, não estou brincando, são pouquíssimas partes do seu corpo, não mudam ao longo da sua vida inteira. Nesse caso do tubarão, eles usaram a lente do olho, o cristalino. O cristalino do olho, ele é o mesmo desde que você nasceu. Olha que coisa louca, né? O pesquisador até brinca que, na verdade, ele é um souvenir do útero da sua mãe, porque realmente ele foi formado lá e você carrega o mesmo cristalino para o resto da vida. Eu não tinha ideia disso. Justamente uma coisa tão quase é invisível, porque é transparente, né? Quando é que você vai pensar na lente que está dentro do seu olho? Pois bem, isso é uma coisa curiosa. O que mais? Tem algumas coisas interessantes aqui. Desses podcasts que eu fico ouvindo lá enquanto estou fazendo tarefas e tal, eu ouvi um que agora faz mais sentido do que nunca sobre a história do sabão. Porra, sabão, né? Uma das armas mais eficazes contra a pandemia é o sabão. E o sabão não existe desde sempre. Aí o cara vai lá explicar quais são as lendas para o surgimento do sabão. Então, segundo ali os apresentadores, se você começar a pesquisar nos sites que fazem sabão, né, sei lá, Johnson & Johnson, sei lá, eles vão dizer que o sabão se originou no Monte Sapo, na Grécia. Bom, tem uma história qualquer mítica, mitológica, que é meio papo, porque esse monte, ninguém sabe que monte é esse, mas a questão é, nem sempre as pessoas usaram sabão, certo? Certo. Então, como é que as pessoas se limpavam? Boa pergunta, né? E aí eles vão lembrar que, por exemplo, em várias culturas, você simplesmente se esfrega de alguma maneira, né? Por exemplo, eu me lembro de um episódio, não sei se vocês viram, um seriado simplesmente maravilhoso, que se chamava Roma. Foi um seriado com uma série com pouquíssimos episódios e tal, e numa certa cena, Marco Antônio, né, tá lá bonitão, peladão, enquanto um escravo besunta o rapaz com azeite, Aí você fala, bom, não vai acabar bem a história, o cara está pelado, besuntado com azeite, o que, que vai acontecer na sequência? Não me mostrem, por favor. Não, o que acontece é que o escravo pega um instrumento, que eu já vi em museu, inclusive, que parece uma colher, e aí ele vai passando na pele do Marco Antônio. O que acontece? Aquilo remove as sujidades e deixa a pele macia. Pois bem, então, outros povos, por exemplo, os romanos, os gregos, passavam óleo e depois passavam algum tipo de colher ou de lâmina para eliminar as sujidades. E aí, bom, a história vai embora, conta, né, como é que isso talvez tenha surgido, como é que é a química do sabão. Mas uma questão que acho que é interessante aqui é a seguinte: por que que a água sozinha... Pô, a água faz tanta coisa, a água dilui tanta coisa, né? Você vai lavar a louça, tem um monte de coisa que você passa água, sai. E tem coisa que você passa água e não sai nem a pau. O que acontece, bom, quem lembra de química aqui, me desculpe se eu estiver sendo repetitivo, mas a questão é a seguinte: a água, para quem lembra, é H2O, ou seja, é um átomo de oxigênio, esse cara que a gente mencionou no começo do episódio, e dois átomos de hidrogênio, que são muito pequenininhos, o oxigênio é muito maior. Então, o que acontece? Se você pensar assim no átomo de oxigênio, parece um pouco... Imagina o Mickey, você desenha uma bola e você desenha duas bolotinhas como se fossem as orelhas, certo? O átomo de oxigênio parece a cara do Mickey. Tem uma bolotona que é o oxigênio e tem duas bolotinhas ali em ângulo que são o hidrogênio. O que acontece é que o oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo. Então, como de uma certa maneira, né, uma ponta, o queixo do Mickey, por assim dizer, ele é mais negativo do que as orelhas, que são mais positivas. Então, ele tem uma certa polaridade. O que acontece? Quando você pega várias carinhas do Mickey ali, elas vão tentar se alinhar. O queixo do Mickey vai tentar se alinhar com as orelhas de um outro Mickey, porque o positivo e o negativo meio se atraem, né? Então, o que acontece? A água, as moléculas de água, elas se atraem entre si, né? A parte positiva atrai um pouco a parte negativa, e isso dá algumas das propriedades da água. O que acontece? Quando você pega, por exemplo, sódio, né, sal, você vai diluir sal na água. O que acontece é esse negativo e esse positivo da água, na hora que eles encontram, né, um sal, que é cloreto de sódio, que é positivo de um lado e negativo do outro, pô, nasceram um para o outro. Então, o que acontece, isso acaba puxando, isso acaba desmantelando, isso acaba dissolvendo alguns tipos de substância, como essa substância aqui, que é o sal de cozinha, por exemplo, simplesmente por uma questão de positivo e negativo, essa polaridade da água ajuda a água a dissolver quase tudo. Quase tudo, menos o quê? Gorduras. Gorduras não estão nem aí para positivo e negativo, para Mickey, dane-se. E aí surge o sabão. Uma molécula típica de sabão, ela, vamos imaginar que fosse como um prego, tá bom? Ela tem uma cabeça e tem uma ponta, né? O que acontece? O sabão é uma molécula esquizofrênica, ele é meio bipolar, ele é literalmente bipolar, porque uma ponta dele adora essa coisa de, como a água, essas coisas polares, certo? A outra ponta tem horror, é hidrofóbica, ela não quer nem saber da água, ela foge. Então, ou seja, ele tem uma ponta que é hidrofílica, que gosta da água, e tem uma outra ponta que detesta a água, é como se fosse um casal disfuncional, certo? Só que essa ponta que detesta a água, por acaso, ela tem muita afinidade por gorduras, por óleos. Então, vamos imaginar, você mistura sabão com água, o sabão fica ali numa situação meio miserável, porque metade só do sabão quer estar ali, a outra metade não quer estar. A hora que você expõe essa mistura à gordura, pô, o sabão fica, né, a metade infeliz do sabão fica felicíssima, porque ela encontrou um par. Então, o sabão acaba fazendo aí um triângulo amoroso, né? Uma parte dele tem afinidade pela gordura e uma ponta dele tem afinidade pela água. Ou seja, na hora que você joga água com sabão em cima de gordura, o sabão acaba arrancando a gordura junto. A gordura não quer saber da água. Vocês já viram? Água não mistura com azeite. Óleo não mistura com água. Óleo e água não estão nem aí um para o outro. Mas quando você coloca sabão, o sabão faz essa ponte. porque uma ponta do sabão é hidrofílica e uma ponta do sabão gosta da gordurinha. Então é por isso que o sabão arranca a gordura da sua pele, arranca a gordura da louça. E o que acontece no caso de um vírus como o coronavírus, a camada de proteção externa do coronavírus, né, a proteção, a capinha dele é feita de gordura, é feita de óleo. O que acontece, né, o sabão, aquela ponta do sabão que, né, que tem aí uma tara por gordurinhas, ela simplesmente desmantela o vírus abre como se fosse um pacote de xisitos e já era, o vírus foi para o saco. Então tá bom, a história do sabão eu achei bacana, eu não conhecia tanto. Falando em história, eu vou dar link aqui para uma entrevista. Tem um velho amigo meu, que é o José Carlos Martins, também conhecido como Zeca, que é um empreendedor gaúcho, um cara puta inteligentíssimo, brilhante, super eloquente. Quando ele vem para São Paulo, a gente tem conversas ótimas. A gente se conheceu lá na Singularity University há muito tempo, há quase 10 anos atrás. Pois bem, o Zeca está lá também em quarentena, em Porto Alegre, e aí conhece todo mundo ali no Rio Grande do Sul, e aí ele começou a entrevistar pessoas interessantes. E aí ele está com um podcast chamado Spincast, e ele entrevistou o Eduardo Bueno. Eu tinha comentado do Eduardo Bueno num outro episódio aqui. Eduardo Bueno é aquele historiador pop, né? Todo mundo conhece o Eduardo Bueno. Ele escreveu livros que são um sucesso, vendeu pra caramba. E também tem um canal no YouTube, né? Que eu já dei link aqui pro Eduardo Bueno outro dia, o vulgo Peninha. Pois bem, o Peninha, eu não sabia que o apelido dele era Peninha, deve ser alguma coisa local, gaúcha, sei lá eu. O Peninha tem um papo ótimo com o Zeca, e é muito interessante porque eles estão comentando justamente da história das pragas, das pestes. E aí ele levanta de novo aquilo que eu até comentei com vocês, que quando começou a gripe espanhola aqui no Brasil, o então ministro da Saúde, ele teve uma reação idêntica à reação bolsonárica e dos demais afiliados aqui no Brasil. Primeiro, dizer que era só uma gripezinha, e segundo, dizer que na verdade era tudo culpa da imprensa e que o presidente tinha que censurar a imprensa. Por sorte, o presidente era um pouco melhor do que a gente tem hoje. Ele deu um pé no traseiro desse cara, acho que era Zeidel o nome dele, o Zeidel. E aí contratou lá um monte de gente fera. Na época a gente tinha grandes sanitaristas no Brasil. E tem uma questão que, essa para mim é nova, é o seguinte: ele começa a falar do Chagas, Oswaldo Cruz, nessas grandes figuras que melhoraram a condição da saúde pública brasileira, e aí ele cita um outro monstro sagrado, que é o Rui Barbosa. Na minha infância, todo mundo, se alguém era inteligente, era o Rui Barbosa. Se alguém escrevia bem, era o Rui Barbosa, a Águia de Aia. Aí tinha um monte de lenda daquele cabeçudo feinho lá. Bom, eu nunca fui atrás, isso para mim era praticamente um mito da infância, o Rui Barbosa. Eu não me lembrava mais da existência desse cara. Pois bem, o Rui Barbosa, que na época era endeusado, né, pela inteligência, ele tinha milhares de livros e tal, quando começaram as campanhas de vacinação contra a febre amarela no Brasil, ele, olha que interessante, ele foi contra. Ele dizia que a vacinação era uma invasão à liberdade pessoal, que era uma desculpa para o governo ser ditatorial, né? Você estaria abrindo espaço ali, né? Abrindo oportunidade para tiranias. Vejam só, né? O nosso Rui Barbosa acaba de ter uma mácula no seu currículo, já que é para falar bonito, né? O cara era um anti-vacinas, mas não pelo aspecto biológico, não sei se ele questionava a utilidade, pelo aspecto político. Ele achava que... Mas o que eu também não sabia é que quando Chagas... agora eu não lembro se foi Oswaldo Cruz ou foi Chagas. Eles assumiram esse papel, eles pediram carta branca para o governo. Ela falou, olha, o que eu vou fazer, né, para que isso funcione, para que eu consiga vacinar todo mundo, eu quero carta branca. Então, realmente, os caras tiveram superpoderes do ponto de vista político, que eu não conhecia. Mas eu vou dar o link aqui. Pelo menos é um link em português, não estou mandando vocês ouvirem alguma coisa em algum idioma estranho, mas tudo bem. Falando nessa questão de pandemias, tem um artigo muito interessante na New Yorker mostrando que Seattle e Nova York tomaram dois rumos muito diferentes com relação à pandemia. E aí eu lembro que algum tempo atrás, eu comentei aqui no Radinho, que no caso da gripe espanhola, você tinha umas diferenças que é entre Filadélfia e St. Louis. São duas cidades americanas que quando começou a pandemia da gripe espanhola, uma relaxou e a outra não relaxou. A que relaxou teve morte à torta direito e Filadélfia se saiu bem. Ok. A mesma história se repete hoje. Seattle, antes mesmo de ter sido decretada a pandemia, médicos ali já estavam de olho, já existia uma organização de gente especializada em inteligência de pandemias, de endemias. Os caras já começaram a se mexer, então Seattle já se mexeu antes. Ninguém parou para pensar nada, os caras já foram se estruturando antes mesmo da Organização Mundial de Saúde tocar o sino ali, tocar o alarme. Né? Nova York, por outro lado, não. Não sei se por arrogância, né? Mais ou menos como Milão, nós não podemos parar, o que é isso? Nossa cidade não para. Pois bem, estão pagando o preço. Né? Dezenas de milhares de mortes, uma tragédia, uma cidade que eu amo. Seattle eu não conheço ainda. Mas veja bem a diferença que faz a questão não só de você ter valorizar a ciência, mas também de ter gente nas políticas públicas, né, gente com poder para fazer essa coisa acontecer. Né? Tem uma história que eu acabei de ver aqui, a Nova Zelândia, tudo bem, a Nova Zelândia fica lá no fim do mundo, né, não é longe para caramba, mas de qualquer maneira a Nova Zelândia está anunciando hoje que ela eliminou o coronavírus, eliminou. O que isso quer dizer? Que as medidas de quarentena, de isolamento social, de rastreamento de casos, de testes, os caras foram tão profissionais, tão impecáveis, que simplesmente aquela transmissão que eles chamam de doméstica, comunitária, né, que chama comunitária, quando uma pessoa passa para outra, zerou. Então quem tinha, teve, quem não teve, não tem mais, a não ser, lógico, que venham casos de fora. Mas internamente eles conseguiram apagar um incêndio. Mas o que acontece? Fizeram a lição de casa direito mesmo. E a presidente é uma mulher, inclusive, muito novinha, muito bacana, muito inspiradora isso. Então eu vou dar o link para vocês, quem sabe a gente... quem sabe fica para a próxima, né? Uma das coisas que eu queria muito comentar com vocês hoje é um artigo na Technology Review. Vamos lá, eu não estou falando de algum site antes, não estou falando de um site, uma ONG, né, ou de algum canal contra o progresso, não. É a Technology Review do MIT, tá bom? Ponto. Né? Dizendo o seguinte, o Vale do Silício, hashtag fail, né? O cara realmente decepcionou. Cadê aquele mito da inovação, da capacidade de inovação, né? Do poder do Vale do Silício? Falou, cara, desculpa, meu, tá bom, os caras fizeram o Zoom que a gente está usando, os caras fizeram Netflix, pô, obrigado, hein? Mas, fora isso, nada, eles não estão ajudando em nada, eles não fizeram diferença nenhuma. E aí o artigo começa a questionar essa decisão infeliz de uns tempos para cá, na economia americana, de abrir mão da capacidade de produção, produtiva. A indústria americana, que era super inovadora, que era super de ponta, que era, né, inspiração para todo mundo, os caras deixaram isso ir embora. Isso foi para a China, isso foi para a Ásia, isso foi para outros países. Aí o que acontece? Os Estados Unidos quiseram ficar só com as plataformas, com as apps, etc. e tal. Numa hora dessas, o Vale do Silício faz respirador? Não. O Vale do Silício faz vacina? Não. O Vale do Silício faz os insumos para as vacinas? Não. O Vale do Silício faz máscaras? Não. Estão todos, né, os americanos todos estão na mão da manufatura ou da capacidade produtiva em grande escala da China. Estão de quatro e de calças arriadas, tá bom? Muito interessante, muito interessante. E, inclusive, o artigo é bastante duro, é bastante impiedoso. Ele fala, bom, e não venha com esse papo de produtividade, porque, na verdade, há 20 anos que a produtividade americana não aumenta. Essas plataformas digitais, por si só, elas não representaram um ganho exponencial de produtividade. Não, isso aumentou renda, concentrou renda, aumentou desigualdade, mas não, vejam bem que o Vale do Silício está tão de quatro quanto o resto, esquece, ele não está trazendo resposta nenhuma. Né? Eu achei isso extremamente interessante. Há bastante tempo eu venho falando no radinho, que eu falo, gente, se vocês quiserem ver inovação de verdade, se vocês quiserem fazer alguma coisa que mude o mundo, vão estudar biologia, vão estudar bioquímica, vão estudar genética, né? Vão fazer, porque o digital primeiro é commodity, segundo, o digital também, numa hora dessas, o que, que você faz? Né? Você é Tinder? Né? Eu não sei. Então, eu achei uma crítica absolutamente oportuna, também acho que fica uma crítica aí nos investidores, agora sou eu falando, né? Eu nunca entendi porque, na boa, investidor é parâmetro para alguma coisa, né? Ou bolsa de valores, a alegria dos investidores. Investidor quer ganhar dinheiro, ele não está preocupado com melhorar o mundo, ele não está preocupado com saúde, ele não está preocupado com as pessoas, ele não está preocupado com dignidade, ele está preocupado com ganhar mais dinheiro. Né? E a hora que a gente fica o tempo todo se pautando, ou pautando, sei lá, se um país vai bem ou mal pelos investidores, ou alegrar os investidores não vai salvar o planeta. Tá bom? Bom, vamos voltar um pouco aqui para a biologia, porque tem dois artigos que acabaram se misturando. Vou falar de Lula. Não vou falar do Lula, vou falar da Lula, que é uma criatura extremamente interessante. Lula, puxa, tem um tipo de Lula, agora já esqueci o nome, como é que chama? Começa com C. Logo eu lembro. São aquelas lulas que mudam de cor, né? Porque você tem polvo que muda de cor e muda de textura, já é sensacional, mas você tem algumas lulas também que conseguem fazer isso. Putz, é Technicolor, é super legal. Mas o que acontece? Tem duas histórias de Lula aqui que são muito interessantes. A primeira delas é a seguinte: quando você pensa em vida, criaturas vivas, né? Sobretudo as maiorzinhas, existe uma coisa chamada simetria bilateral, que significa o seguinte: eu tenho, né, um braço esquerdo, um braço direito, uma perna esquerda, uma perna direita, um olho esquerdo, um olho direito. É tudo simétrico com relação a um eixo. Você tem dois lados, certo? É tudo simétrico. Tudo bem, um ou outro é mais tortinho, né, um seio pode ser maior que o outro, tudo bem. Mas você, em princípio, é uma criatura simétrica. E aí os caras estavam mostrando, esse vídeo é extremamente interessante, uma lula que fica nas profundezas dos oceanos, lá onde a luz, putz, quase não alcança. Se você, dependendo de como você olhar a lula, vamos dizer, se tira um retrato de perfil, ela tem um olho pequenininho e tal. Aí se você vira a lula e tira a foto do outro perfil, ela tem um olho gigante, enorme, esverdeado. Aí você fala, meu Deus, ela está doente, deve ser um tumor nessa lula, está com defeito, devolve. Não, na verdade, essa lula que não é simétrica, os caras demoraram para entender por que ela tem um olhão e um olhinho. Na verdade, o que acontece? Onde ela está, naquela profundidade, se ela olhar para cima, ela vê ainda um pouco de luz, ela vê lá a superfície do mar, que é um pouco mais clara. Se ela olhar para baixo, ela vê um breu desgraçado, é tudo muito escuro. Então, o que acontece? Ela nada com um olho para cima, um olho para baixo. O olho que olha para cima é diferente do olho que olha para baixo, porque o olho que olha para cima, ele tem que distinguir ali a sombra de predadores, tal. Então ele precisa ter uma certa sensibilidade a cores. Então o olho que olha para cima, ele evoluiu para ser mais sensível a esse tipo de luz, e por tabela ele acabou sendo maior. Agora, o olho que olha para baixo, ele tem que distinguir coisas que brilham no escuro, então ele é completamente diferente. Olha que coisa maluca. E agora, para complementar, eu vou dar o link, vocês vão olhar, um bicho estranhíssimo, não é feio, é só estranho. Mas eu vou dar eu sempre tive essa fascinação pela essa capacidade que algumas lulas têm de mudar as cores, fazer padrões, né? Parece uma televisão, é muito engraçado. Mas aqui tem um link para um vídeo muito legal no YouTube mostrando que a lula de Humboldt era um naturalista, vamos lá, alemão, essa lula, ela muda, ela tem a pele dela é como se fosse uma tela, tá bom? E eles descobriram o seguinte, que quando essas lulas estão caçando em grupo ou estão em alguma situação social, ela usa a própria pele do corpo inteiro como se fosse uma tela para transmitir mensagens. E os caras filmaram as lulas e se percebe que ela faz padrões diferentes. Por exemplo, ela pode ficar com um padrão meio chamuscadinho, ela pode ficar um lado claro, um lado escuro, ela pode ficar inteira clara com um olho escuro. Eles identificaram quase uma dúzia de padrões diferentes, né? Ela consegue realmente ali mudar a tela dela. E ela manda, coloca essas coisas em sequência. Eles acham que ela está provavelmente construindo frases. Ela está compondo mensagens. Mensagens não só luminosas, né, tipo código Morse, mas que tem praticamente ali um alfabeto. Né, tem vários tipos de padrão que ela coloca em sucessão. Né, que eles imaginam ela falando assim, olha, esse peixe aqui é meu, eu sou mais velho que você, vai procurar sua turma. Ou qualquer coisa parecida. Eu achei muito legal. Aliás, se vocês gostam de arte, eu acho que, né, a gente está precisando disso mais do que nunca, tem um artista inglês que eu conhecia, sei lá, uma vez a gente estava viajando, tinha uma exposição gigante dele, a gente não conseguiu entrar porque estava muito cheia, era o Hockney. Hockney é um artista inglês. A gente não conseguiu ver, tá bom. Aí a gente estava viajando em outro lugar, aí no Metropolitan tinha uma exposição com grandes destaques, né, da carreira do Hockney. Porra, quadros espetaculares, o Hockney é muito bom, é muito colorido, é muito legal e tal. Pois bem, eu vou dar link para uma entrevista com ele. Ele é inglês, ele estava morando nos Estados Unidos, mas aí ele resolveu passar um tempo de novo no interior da Inglaterra, né, voltando ali para uma coisa mais de campo, de natureza e tal, e tem uma entrevista dele. Bom, agora ele está lá quarentenado, coitado, não pode sair de lá. Mas o velhinho está pintando que nem um louco, ele está pintando paisagens, e aí ele começa a comparar o trabalho dele com o Van Gogh, para a gente tentar entender um pouco melhor o Van Gogh. É lindo, o vídeo é lindo, a música é linda, as pinturas são lindas, então se você estiver precisando de alguma coisa para te inspirar um pouco mais aí, eu acho que uma boa dose de Hockney e de Hopper vão te ajudar. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Ah, ok. Vamos encerrar isso daqui com um podcast que eu ouvi com imenso prazer sobre um personagem sobre o qual eu não sabia quase nada. Giordani Bruno. Giordani Bruno. Não é uma cantina, não é um restaurante. Giordani Bruno, na verdade, é um filósofo, sei lá o que, um intelectual meio mágico, meio Paulo Coelho, um pouco de tudo, italiano do século XVI. O que acontece? Eu sabia algumas coisas, eu sabia que o Giordano Bruno, acho que é assim que fala, meu italiano não é zero, ele tinha sido queimado na fogueira. Na verdade, ele foi queimado na fogueira com requintes de crueldade. Normalmente, quando você queimava alguém na fogueira, você, né, era resolver, né, dar uma canja para o cara, você estrangulava ele antes. Pô, obrigado, hein? Ou então você botava o cara de roupa para ele não sofrer tanto. Não fizeram isso com o Giordani Bruno. Eles colocaram o cara não só pelado, né, para realmente o negócio pegar, como eles amordaçaram para ele não poder gritar. Então o coitado realmente padeceu. Ele realmente padeceu. Vamos ver se eu pego aqui mais informações. Cadê o link da conversa com o cara? Mas qual é o que é interessante desse? Por que a gente está lembrando desse cara que foi queimado na fogueira? Ele... talvez a gente tenha que passar a prestar um pouco mais de atenção na herança que esse cara deixou. Por quê? A questão é a seguinte, algumas das ideias dele, cadê? É Giordano Bruno, achei. Acabaram influenciando Galileu, provavelmente Spinoza, talvez Newton. O que acontece? Esse Giordano Bruno, ele era um freire dominicano. Aí ele estava lá, né, o freio dominicano, no mosteiro, aí ele resolveu falar, esse negócio da Virgem Maria, não estou gostando dessa história. Essa história de como é que é o corpo de sangue, o divino, do Cristo, o sangue, não gostei não. Ele começa a questionar os dogmas da Igreja Católica, numa época horrível, porque naquela época, meu, você tem ali, né, Inquisição, ninguém está para brincadeira ali. Aí o que acontece? Eu já tinha comentado do Giordano Bruno? Acho que não. Bom, não sei, mas vamos lá. Ele começa a desenvolver suas próprias ideias. Ele circula, é uma vida, puta, cinematográfica. A vida do cara é uma loucura. Ele foi excomungado 3 vezes. Ele foi excomungado pelos católicos, pelos luteranos e pelos calvinistas. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Realmente o cara provocou todo mundo. Mas o que tinha de tão radical nas ideias do Giordano Bruno? E é isso que vale a pena um pouco resgatar. Na verdade, uma das razões para ele não ser muito lembrado é porque ele nunca teve um procedimento experimental e ele também nunca foi um cara matemático. A ciência, o rumo que a ciência tomou é um rumo muito matemático e de experimentação. Ele era praticamente um poeta, né? Como se fosse, ao invés da metodologia científica, era poesia científica, porque ele é um cara de ideias. Mas ele dizia o seguinte, olha, qual era o modelo do mundo ali naquela época, né? Que o Sol girava em torno da Terra, né? E o que acontece? A Terra, tudo que estava abaixo da Lua era ruim, era de baixa qualidade, era inferior, literalmente inferior. Por quê? O que está aqui no, na Terra estraga, envelhece, as coisas mudam, tudo estraga, é uma porcaria, né? Mas só que o que acontece? O que é superior, o que está acima da Lua, é perfeito, é eterno, são as estrelas, é o Sol, isso é perfeito, é eterno, não muda, é estático. Então, você vinha com uma herança lá dos gregos, né, talvez o modelo aristotélico também, de que você tinha um mundo de perfeição, né, acima da Lua, e o mundo de imperfeição abaixo da Lua. Tinha até um nome para isso, o mundo sublunar. O mundo sublunar é o mundo abaixo da Lua. Por que abaixo da Lua? Porque se você olhar a Lua, você percebe que a Lua é toda manchadinha, certo? Então, não tinha como falar que a Lua era perfeita, porque a Lua tinha problemas de pele. Né? Então, então abaixo da Lua é um lixo. Então tinha essa divisão bizarra. Aí surge o quê? Copérnico, que fala: olha, meus amigos, lamento informar, mas essa história que o Sol gira em torno da Terra é tolice. A Terra gira em torno do Sol. Os planetas giram em torno do Sol. Pô, revolução, por isso que a gente fala de revolução copernicana. Mas o Bruno, ele fala: ô Copérnico, tem dó, tua revolução parou no meio. Porque o que, que o Copérnico, ele fala? Que o sistema solar funciona assim, mas que a partir de uma certa distância você tem estrelas imutáveis presas numa esfera que não se mexe. O Bruno falou: não, meu, não é possível. Né? Aí ele vai resgatar o pensamento grego, mas não o grego de Aristóteles e Platão, ele vai pegar os atomistas, ele vai pegar Epicuro, ele vai pegar Demócrito, ele falou: não, olha, o negócio é o seguinte, o mundo é feito de átomos, desculpe, o mundo é infinito, e as leis que valem aqui têm que valer em qualquer lugar, desculpa, né? Aqui, não, se você for para qualquer, é capaz que existam outros planetas, outras formas de vida, porque, em princípio, aqui não é um lugar especial. Olha que interessante essa história, é muito interessante essa história. Na verdade, ele vai para a fogueira por insistir que o universo é infinito e que podem haver outros planetas, vida em outros planetas, inclusive. Isso é imperdoável, porque no mundo religioso não é bem assim. Você tem a perfeição de Deus, né? O mundo é finito, as estrelas não se mexem, para de encher o saco. O que acontece? Esse cara só não ficou, né, assim, um ídolo da ciência ou alguma coisa assim, justamente porque a postura dele não é aquela postura que a gente identifica com a postura científica moderna, que é a postura de Galileu, de fazer experimentos, de tentar medir, de achar equações, matemáticas e tal. Mas se a gente resgatar um pouco o pensamento do cara, você vai ver que ele, na verdade, até se aproxima de algumas coisas da física quântica, ele se aproxima de algumas coisas da física moderna. Mas o que eu acho mais legal, e isso vai servir para mim, eu quero usar isso em palestras, inclusive eu percebi que existe um erro na maneira como eu venho pensando, que é o seguinte: eu falo, a gente tem que resgatar o humanismo, humanismo, humanismo. Talvez não. Porque é o seguinte, humanismo, né, pressupõe, é uma herança grega também, pressupõe que o homem seja o centro do universo. Que é uma coisa que, de uma certa maneira, até a própria religião católica, o cristianismo também, né, o Deus criou o homem e o resto está aí para servir. Então o próprio cristianismo, de uma certa maneira, é centrado no homem, embora tenha, né, deuses, etc. e tal. Mas a questão é, Bruno fala, não existe centro, não existe centro. Por que que você é o centro? A formiga não vai achar que você é o centro. A formiga vai achar que as formigas são o centro. Né? O coronavírus vai achar que o coronavírus é o centro. Como assim centro? Né? E aí eu acho isso muito legal. Eu acho que isso costura muito do que a gente falou aqui. Costura desde a da Olivia Judson falando que a vida influencia no curso geológico e o geológico influencia na vida biológica. Também desse arquiteto que eu comentei com vocês, que ele está pensando que nenhum prédio existe isolado, ele é uma conversa, né, entre ambientes externos e internos e que tem que propiciar para as pessoas um ambiente social fecundo. Então, esse tipo de pensamento, né, estou pensando eu mesmo aqui, eu quero ver como é que eu incorporo isso em tudo que eu falo. Eu não sei se é questão de ser humanista, né, porque humanista não impediu que a gente fizesse um monte de besteira e tratasse o meio ambiente como um lixo. que a gente esquecesse que... Aliás, sabe que é uma coisa curiosa? É uma ideia completamente solta, que tem a ver com essa, né, essa ideia de achar que nós humanos somos completamente, né, independentes do resto. Esse final de semana eu estava zapando ali, vendo se tinha alguma coisa no Netflix, e nunca tem e tal, e estava passando um daqueles filmes do Exterminador do Futuro, do Terminator. E eu fiquei pensando, pô, uma coisa que nenhum filme de ficção científica faz é o seguinte, eu vou voltar no tempo. Cara, se eu voltar no tempo agora, vamos supor que eu volte para o Império Romano para ver como é que era o Marco Antônio tomando banho, sei lá eu. O que acontece? Ah, eu não posso alterar a história, não tem essa coisa assim, eu não posso matar o meu avô, eu não posso matar minha mãe. Não, a hora que você puser o pé lá, você está levando tantas bactérias e vírus que você vai promover uma hecatombe. Você vai acabar com o mundo só pelo fato de pisar lá. Eu nunca vi nenhuma ficção científica que leve em conta isso. Né? Se bem que eu me lembro, acho que de uma história do Asimov, que era assim, os caras voltavam para trás no passado e eles não queriam contaminar o passado. É, pensando bem, acho que já teve. Mas dessas coisas de Hollywood não tem. Se a gente parar para pensar, já que a gente está falando de Eduardo Bueno, de historiadores e tal, é, na verdade, as civilizações que tinham aqui nas Américas, e não só aqui, também você pega a Austrália, etc. e tal, elas foram dizimadas, não precisou dar tiro, não precisou apunhalar. Só o fato da gente chegar e dar o primeiro espirro, é uma pandemia instantânea. Né? Se a gente matou todos os índios aqui, continua matando e matou vários índios também em outros lugares, simplesmente porque a gente trazia vírus e bactérias e fungos que para os quais os caras não tinham resistência. Eu acabei incluindo fungo aqui, eu vou dar o link para essa reportagem. Tem a ver com aquecimento global e também tem a ver com essa questão do todo. Na costa oeste americana, numa certa região ali da Califórnia, tem uma coisa chamada febre do vale. Febre do vale é uma febre provocada por fungos. Fungo? É febre, fungo? Porque fungo se associa com, sei lá, frieira, pois é, não sei o que, na unha. Né? Fungo não é uma coisa que normalmente entra dentro de você e fica ali para o resto da vida. Pois bem, mais ou menos. Ali, né, tem um bendito fungo ali na costa oeste que gera a febre do vale. Você pega isso respirando a poeira. Então, se tiver seco, a poeira levanta e você respira aquilo. E aquilo é devastador. Você fica um lixo, não tem cura, é uma porcaria. Bom, até aí tudo bem. De repente a coisa só fica por ali, é só não ir para lá. É só não ir lá para o... Né, você tem que ir de máscara para o norte da Califórnia. A questão é, com o aquecimento global... Né, com ainda mais com essas mega secas chegando, esses fungos estão começando a se espalhar pelos Estados Unidos. Então, a gente pode até esquecer, né, que o mundo é complexo, que o mundo é rico, que o mundo é interconectado, que o mundo é dependente. A gente pode esquecer, mas o mundo não. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É uma boa semana para todos nós. Continuem aí em quarentena. Pensem duas vezes antes de baixar livro pirata, pensem duas vezes antes de botar um infeliz, um moleque para trabalhar a troco de banana. Um grande abraço e até amanhã.